Salve, salve, amigas e amigos do Podclave! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu, Humberto Dantas, estou aqui com o meu querido amigo Pedro Bontorin.
Salve, salve, Betão. Salve, moçada.
Moçada italiana também, né? Pra quem não sabe, o Pedro está...
Ciao, ragazzi!
Está gravando em terras italianas essa temporada.
É verdade, cara. Quem diria? Nem nos meus maiores sonhos imaginaria gravar um podclave diretamente da Itália.
Irado.
Mas estamos aqui.
Muito bom.
Gravando esse universo.
E hoje vamos falar de um assunto que talvez a gente poderia falar que esse assunto foi o que deu o estalo do podclave, Pedro?
Ah, Betão, exatamente. Me lembro muito bem da gente batendo um almoço no centro de São Paulo, no Wanderlust. Ali no finalzinho da Augusta, Betão, a gente trocando ideia, Betão trabalha com som há muito tempo, a gente trabalha, vários projetos a gente trabalhou junto, ele foi conhecer o escritório da Cláudia, a gente ali ficou conversando sobre música, tecnologia, e daí uma hora a gente falou de um livro, o nosso Evangelho do Oliver Sacks. Tô brincando, viu, gente?
É quase isso.
Exatamente, Alucinações Musicais. Tava começando a ler o livro, e aí o Betão falou, eu já li esse livro, e fala sobre isso, isso, isso. Eu falei, meu Deus, vamos começar um podcast, tem muito caldo aqui pra gente trocar essa ideia. E Betão, só pra... Essa eu não te contei, eu acho, né? Mas no churras de final de ano da firma...
Ah, olha lá.
Você sempre é convidado.
Sim.
Mas aí, a lembrancinha desse final de ano era algumas coisinhas com o livro Alucinações Musicais,
que irado,
do Oliver Sacks.
Olha aí, é. Que demais. Isso aí eu não sabia realmente.
É uma parada que realmente a gente acredita muito. Porque fala muito sobre o poder da música no cérebro, no corpo. E a gente entendendo que é muito mais do que aquilo... A gente não faz ideia, né?
Pois
é. A gente tá se achando todo descoladão aí, desbravando essas paradas, mas, meu amigo, é pra lá de milenar, né, Betão, essa história?
É pra lá de milenar. Interessante da gente falar que todas essas elucubrações, essas nossas conversas aí a respeito do Podclave foi pré-pandemia, né?
Exatamente.
E esse almoço foi antes da pandemia, e aí a pandemia realmente foi onde a gente entendeu que a gente tinha uma missão ali com nós mesmos e com os demais queridos que estão nos ouvindo aí desde 2020. Então, a gente fala a respeito disso e a gente já, inclusive, já fez alguns episódios citando um pouco a respeito de saúde mental através da música. A gente já conversou com musicoterapeutas aqui, convidados. Se você ainda não ouviu esses episódios, é só descer aí que você vai achar. Mas hoje a gente tem uma missão de tentar se aprofundar um pouco mais em como que a música pode ajudar a gente na nossa saúde, inclusive em tratamentos de saúde bem objetivos, né? Como muito bem colocado pelo Pedro aqui, essa história não é nada nova, né? A música, o som, ele é usado como tratamento terapêutico. Relatos mostram desde a época egípcia, ou seja, 4, 5 mil anos antes de Cristo. Depois tem relatos usando na civilização grega, romana, a chinesa, a indiana, os monges do Tibete, né? A gente até vai citar isso aqui um pouco mais pra frente no nosso episódio. Todas essas civilizações bem antigas, elas já faziam tratamento de saúde. Então, não tem nada de novo nessa história toda.
O que eu acho interessante, né, Betão? Era isso. É que hoje a gente tem essa propriedade, a gente, né, nós somos nascidos nos anos 80, e aí a gente já nasceu com uma mídia, com o formato do mercado da música muito consolidado, né, na nossa ótica, perspectiva. Mas, na verdade, a música como entretenimento é uma coisa de 200 anos pra cá.
Perfeito.
Porque antes a música tinha essa função da saúde e uma função espiritual, né, uma função sacra.
E a gente tem os relatos aqui dos primeiros médicos, né, que tentaram sintetizar isso de forma mais objetiva, o tratamento com a música. Então a gente tem relatos aí do Paracelso, que foi um médico alquimista ali dos anos 1500, e Robert Burton, o escritor do livro The Anatomy of Melancholy, que inclusive é citado pelo Oliver Sacks nas obras dele.
Sim.
Que foi uma publicação de 1621, e ambos esses médicos e músicos também, eles exploraram as conexões entre a música e a saúde mental. Eles começaram a...
Olha isso, cara.
De forma mais objetiva, né?
1600 e 1500, literatura já sobre...
Pois é.
Não é que eles faziam música e terapia, ou música e saúde mental. Não, já existia uma literatura sobre o assunto.
Perfeito.
Muito massa.
E esses dois, essas duas figuras aí, eles já usavam a música mesmo como auxiliar de tratamento de distúrbios emocionais, pra estimular a memória, promover o equilíbrio entre o corpo e a mente. Isso tudo é relatado, inclusive, nas obras dessas figuras ilustres aí. E a musicoterapia, né, Pedro, como ciência, como estudo, ela começou ali, começo de 1900, com uma mulher chamada Eva Augusto Vesselius. Ela fez uma publicação em 1927, um livro chamado Music and Health, muito legal. E também um dos pioneiros na área de musicoterapia foi um cara chamado Willem van de Vol. Esse cara, um holandês, foi um dos primeiros caras a estabelecer uma base teórica e prática para a musicoterapia como profissão. Em 1927, ele fundou a Sociedade Musicoterapêutica Holandesa, que foi a primeira organização oficial dedicada à musicoterapia. E contemporâneo a esse cara, teve o Paul Nordoff. Ele foi um musicoterapeuta americano e ele criou um estilo de terapia junto com outro cara chamado Clive Robbins. E eles acreditavam que a música tinha esse poder de acessar e despertar o potencial humano, especialmente em pessoas com deficiência ou problemas de desenvolvimento. Eles focaram em pessoas com autismo, deficiências físicas e transtornos emocionais. Aqui no Brasil, a musicoterapia ela chegou na década de 70. A primeira escola de musicoterapia brasileira foi fundada em 72. E uma coisa importante da gente ressaltar aqui neste episódio do Podclave é que existe uma diferença entre musicoterapia e terapia sonora, ou terapia com abordagem através dos sons. A musicoterapia ela é uma prática clínica. Ela envolve um estudo intencional da música com um musicoterapeuta qualificado, existem cursos, certificações que essa pessoa precisa ter para exercer a prática de musicoterapia. A musicoterapia, como ciência, ela usa uma variedade de técnicas musicais, como improvisação, criação de música, escutativa, discussões de letras de música, e trabalha com os pacientes em áreas como a comunicação, a expressão emocional, habilidades sociais, desenvolvimento cognitivo e físico, enfim. Toda essa gama de tratamento aí. Então, a musicoterapia ela é baseada em teorias e princípios terapêuticos com abordagens específicas e clínicas. Os musicoterapeutas são profissionais de saúde que têm uma formação em música, psicologia e terapia. Por outro lado, a terapia sonora, a terapia através dos sons, ela envolve o uso de sons e vibrações como ferramenta terapêutica. Não necessariamente música. Na maioria das vezes, não é música. O terapeuta sonoro, ele pode utilizar de vários instrumentos, tipo gongo, tigela, aquelas tigelas tibetanas, né? E frequências também. E embora a terapia sonora ela tenha efeitos reais, terapêuticos e promove o bem-estar emocional, enfim, ela não é uma prática clínica, né? Ela não tem essa certificação clínica.
Poxa, eu acho demais essa questão sobre definição de musicoterapia, terapia sonora. Quando você falou terapia sonora e tibetanos, Betão, eu já ouvi aquele sino, né? O tim! Mas, na verdade, cara, eu tenho uma percepção também que é bem parecida, que é com essa definição, né? Musicoterapia sendo aquela questão mais de tratamento, né? De uma questão mais fisiológica. E a terapia sonora talvez sendo mais coisas ligadas à alma, mais emoções, assim, né? Obviamente que cientificamente também musicoterapia funciona para depressão, como a gente falou. Inclusive, uma das primeiras coisas que me impressionaram muito quando eu pesquisei sobre musicoterapia, porque eu pesquisei em alguns momentos da minha vida, né? Meu pai teve um AVC recentemente, que teve uma danificação da fala, e daí eu comecei a estudar um pouco sobre como a musicoterapia poderia ajudar nisso. Porém, a primeira vez que eu tive um impacto muito forte foi quando eu vi um trabalho da Melody Gardot, não sei se todo mundo conhece, uma cantora jazzista, classiquíssima, né? E moderna, contemporânea. E, cara, ela literalmente começou a carreira musical dela depois de um acidente gravíssimo, que afetou muito a saúde dela. E a musicoterapia foi como ela começou, como ela conseguiu se curar desse impacto, que eu acho que foi um atropelamento. Ela tava de bicicleta, foi atropelada, algo bem brutal, assim. E ela lançou um álbum, inclusive, que chama Bedroom Sessions, que as músicas nasceram nas sessões de terapia dela, e de musicoterapia dela. E é um álbum fenomenal, assim. É uma artista muito, muito massa pra se ouvir e apreciar.
E para essa conversa aqui ficar ainda mais sensacionalmente gostosa, estamos chamando um nosso querido amigo Daniel Kowalski, produtor, arranjador, gênio da música e entusiasta da música como instrumento de cura. Salve, Dani!
Salve, Beto! Muito obrigado, viu, pelo convite. Tô muito feliz de poder conversar com você e conversar sobre isso aí com você, o Pedro.
Valeu você, Dani, por abrilhantar esse nosso mergulho sobre esse tema aqui. Vamos nessa juntos.
Ô, Dani, muito bom te ter aqui, cara. E você veio ouvindo a gente gravando aqui essa primeira parte do podcast, dando um pouco do panorama histórico da música sendo usada como tratamento terapêutico. Você quer falar alguma coisa? Tem algum comentário a respeito?
Muito interessante. Se me permite fazer uma colocação,
claro,
aqui.
Claro, pô, você veio pra isso.
Até mesmo do ponto de vista histórico do cristianismo, você no estudo desses registros, você vê que pessoas, músicos, né, tangiam harpas e tudo, e há relatos de espíritos ruins ou enfermidades serem dissipadas, né?
Boa.
Então tem até tem muita coisa. Então isso seria encaixado como terapia do som, né?
Exato.
Total.
Eu acho que antes de ser formado, sei lá, uma ciência, né? Colocado como uma ciência, as coisas se misturavam muito, né? Porque você podia usar de tratamentos mentais e tratamentos, como você bem colocou aí, até espirituais, através de música, só que com esse cunho de tratamento através do som mesmo. Então, antes de isso ser consolidado como ciência, acho que as coisas se misturavam, se mesclavam muito, né?
Sim, verdade.
Falando aqui a respeito de terapia sonora, Dani, eu queria que você falasse um pouco a respeito do álbum que a gente produziu junto aí, eu como mixador, e falasse um pouco da ideia daquele álbum, o que estava por trás daquele álbum, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui.
Sim, tem muito a ver mesmo. Tô aqui a seguir aprendendo aqui com essas informações, e a gente chega nesse álbum que nós trabalhamos juntos, que é o Healing Episode, né, o episódio de cura, o nome desse álbum. Esse álbum, ele surgiu, foi aquelas coincidências gigantes, né? Eu conheci um pessoal nos Estados Unidos que estava num processo de trazer uma fundação europeia de medicina quântica para levar os serviços dela ali para os Estados Unidos. E nesse contexto, eu estava ali, uma pessoa não como músico, mas, por ser músico, o pessoal teve uma ideia, né, de estruturar ali umas músicas usando algo da tecnologia, dos conhecimentos já da Aquera Foundation, que é um instituto de medicina quântica, que eles chamam, formado por médicos, neurocientistas, físicos, bem técnico. E aí essa empresa, chama Oxford, nos Estados Unidos, ela financiou esse álbum, né, e me possibilitou esse contato com a Aquera. E aí eu conversei lá com Hans, que é um cientista.
Peraí, antes disso, o que é a Aquera? Fala, dá um resumo a respeito da Aquera aí.
A Aquera é uma fundação que surgiu na Europa, salvo engano na Holanda, não tenho certeza de qual país, não lembro agora. Eles desenvolveram entendimento sobre padrões de som para buscar a cura física e mental através de sons. E basicamente, eles fizeram muitos estudos.
De forma bem científica, né?
Eles fizeram muitos estudos com base em experimentos e validações, pegando grupos de pessoas e submetendo elas a diferentes análises a partir da voz, principalmente. De uma forma bem superficial, um grupo grande de pessoas que tem, por exemplo, Parkinson. E aí, ia no nível, digamos, microscópico ali das ondas sonoras, a gente consegue até abrir isso nos nossos sistemas de gravação aí, de edição, e aí ia bem fundo para entender quais eram os padrões de frequência daquelas pessoas lendo um texto que se repetiam neles e não em outras pessoas. E eles fazem estudos muito fortes sobre a interação das ondas cerebrais que são traduzidas na nossa voz, né? Se a gente tá feliz, você percebe, ah, essa pessoa tá mais triste, ela tá mais assim. Então, isso nós seres humanos conseguimos identificar ali muito facilmente, mas o nosso cérebro, ele tem interações muito mais complexas. E eles iam bem a fundo para estudar qual seria a questão de frequência que se repetia ali em pessoas que tinham, por exemplo, o Parkinson. E a partir disso, eles desenvolveram um algoritmo, um software, que consegue analisar e ver como, digamos, corrigir aquelas frequências que não estão fazendo bem. E aí, a partir disso, a pessoa faz essa leitura, eles passam um scanner ali e identificam. O próprio software já fala, olha, precisa dessas e dessas frequências.
Olha, que doido.
Tanto tempo por dia, por tal período, para melhorar. E eles têm resultados efetivos de pessoas que recuperaram o movimento. No sentido que o cérebro, ele tem caminhos, mas ele constrói esses caminhos de interação cerebral.
Muito massa.
Então, a pessoa tinha um caminho de função motora que estava não estava funcionando bem, e aí o próprio som iria estimulando outras áreas e possibilitando que a pessoa criasse um outro caminho para o movimento. Então, eles têm muitos casos de tratamento com sucesso nessa fundação. Então, eu falei um pouco do aspecto prático para entender o que é essa fundação, apesar de que eles fazem outras coisas, eles usam frequências de luz também associadas, mas a parte que eu conversei muito com eles, tive acesso a material, foi relacionada à parte do som, né, do tratamento das pessoas para depressão, inclusive. É uma ciência extremamente nova. Eu não sou cientista para definir categoricamente o que é, se isso pode ser considerado uma ciência efetivamente nesse momento que a gente está. Mas existem pelo menos indícios, experimentos científicos sendo realizados. Quem sabe algum disso se consolida de uma forma bem sólida que possa ser trabalhado livremente na comunidade científica, por exemplo, né?
Eu gostei muito de ouvir o Dani, porque eu acho que ilustrou bastante, né, Betão, sobre essa questão de... Eu acho que ficou bem exemplificado um caso de musicoterapia até, né, nessa coisa que a gente tava de musicoterapia, terapia sonora. E inclusive, a gente começou, Daniel, falando aqui do Oliver Sacks, né, que escreveu um livro chamado Alucinações Musicais, e ele fala tanto de teorias de... técnicas da música como musicoterapia para Parkinson, como você mencionou, mas também para diminuição da afasia, né, depois de um AVC, por exemplo. E você terminou agora falando dessas questões mais emocionais, né, como uma depressão. Então é muito legal como a musicoterapia, ela vai tanto para umas questões estritamente físicas, vamos dizer assim, e também vai para questões emocionais. Que aí abre, e a gente também falou aqui, Dani, no início, que a música hoje é o entretenimento, mas na verdade a gente está voltando ao cerne dela, que a música nasceu sacra e por essa questão quase que de saúde. Assim. Ela nasceu com ritos, né? Ela nasceu com esses objetivos, assim, é muito engraçado. E ela depois hoje se tornou um produto super de entretenimento e consumo e arte, como é e deve ser. A gente nada mais está do que voltando a um lugar que a música merece, sabe? E tem esse poder maravilhoso mesmo.
Uma coisa que eu acho sensacional do que a gente fez ali, Dani, e aí sim, agora eu queria que você falasse a respeito disso, é que esse álbum que você produziu, ele tinha uma proposta exatamente como essa, né? A proposta era ouvir, a pessoa ouvia e ela se sentia bem, mas eu queria que você falasse um pouco mais a respeito especificamente do álbum.
Legal. Existem alguns aspectos desse álbum e eu quero começar de algo que é bem mais visível para todo mundo. Normalmente uma música mais desacelerada, né, mais lenta, ela tem a tendência de acalmar. E uma música mais rápida, com muitos elementos ali A Ponteceira ela tem a mãe, ela tem ali, ela já começa a empurrar a pessoa para frente, para um movimento, para ficar até mais animado e tudo mais. Então, a gente já percebe que a própria velocidade da música, o andamento da música e a rítmica ali dentro, ela mexe muito com a gente, seja para nos tranquilizar, seja para nos deixar mais agitados, seja para concentrar, seja um dia que a pessoa está um pouco desanimada e coloca uma música que gosta, e ali aquela música já mexe, a pessoa já consegue ficar um pouco mais animada para aquele dia, né? Então, começa disso. Aquele álbum, ele foi gravado todo em 432 Hz. E existe muita mística através das frequências e diferentes e tudo mais. Mas sem entrar nisso, nesse momento, pelo menos, significa que as frequências, que toda a música que está sendo executada, ela está um pouco mais lenta do que todo padrão de música que a gente escuta. Ele está 8 Hz mais lento. E é uma coisa que o nosso, pelo menos praticamente todo mundo, talvez alguém com ouvido muito, um ouvido absoluto, né, consiga ver, entender de plano essa diferença, mas a gente escuta e não vai conseguir dizer quantos hertz está diferente da frequência que usualmente a gente escuta. Mas uma coisa é fato, fisicamente ela está mais lenta. O número de vibrações por segundo é menor. E por si só isso já é algo que torna... conduz ali aquela estrutura para um lugar de mais tranquilidade, ou seja, de possível alívio para o estresse, essas coisas. Conversando com o Hans Moser, que é um cientista lá, que é o idealizador desse projeto, ele explicou que, por exemplo, para usar nesse trabalho, né, ele falou, olha, priorize usar ondas senoidais, né, que são... ondas, um formato de onda que ele tem menos harmônicos, ele é mais suave, né? Como a televisão antigamente, quando viria para a tela colorida, fazia, né, uma onda ali, senoidal, né, aquele, né? Não é uma onda com muitos harmônicos, ela, com um som de guitarra distorcido, ele é mais suave. Então, eles me deram esse direcionamento sobre, por exemplo, naquele álbum, sobre usar as ondas senoidais de uma fonte de som, de um instrumento analógico e não digital, por conta da resolução do som. Eles falaram, olha, nos nossos estudos, o cérebro, a interação com o cérebro, vindo de uma fonte analógica, ele é mais consolidado. Então, ele tem mais informações, a interação dele costuma ser melhor, é melhor nos nossos estudos do que uma fonte, em geral, uma fonte digital. Isso não é uma regra máxima, depende da fonte que você está emitindo, do nível de amostragem e tudo mais. Enfim, esse trabalho, a gente trabalhou bastante essa questão de uma alta amostragem. A gente tem até uma versão dele que está em altíssima resolução, né? A gente fez, Pedro, a gente gravou num dobro de resolução que a gente trabalha usualmente e disponibilizou esses arquivos em altíssima resolução para algumas pessoas via um link. Porque na plataforma de streaming, ela não adianta você gravar muito alto, porque ela tem um padrão, em geral, né? Tem o Tidal aí, mas a gente fez isso, nossos computadores ficaram travando, né? O meu dava pausa toda hora, o Beto não sei se teve dificuldade, mas a gente colocou uma resolução também muito, muito elevada ali, o máximo que a gente aguentava nas nossas máquinas.
Dani, você falou um pouco aí a respeito da frequência de 432 Hz, eu não sei se você sabia, mas... a frequência de 440 como padrão foi estabelecida na década de 50, né? Antes disso, essa afinação, a frequência que a galera utilizava para afinar os instrumentos não era 440, né? Inclusive hoje, ainda hoje em orquestras, eles são afinados em 442. Daí eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa afinação de 432 e como que você fez para... criar esse álbum em 432, já que 440 é a frequência padrão, né?
Certo. Bom, eu usei bastante um tipo de sintetizador clássico. Muita gente diz que existem os sintetizadores, os teclados e os Moog, né? Mas o Moog, na verdade, ele entra ali na classe de sintetizadores, né? Que ele é muito especial, né?
Então, foram os primeiros, né?
E para afinar, eu normalmente tenho um botão nos Moogs que chama afinação fina, né? E aí eu colocava para tocar no computador um som em 432, um lá em 432, e aí ficava tocando, e então eu ia girando o knob, o botão, ali até afinar aquela nota lá, 4, ficar exatamente no mesmo som. Aí ficava ali, gastava um tempo. Se depois esbarrasse no botão, tinha que afinar de novo, né? Então, ia puxando ali, nos analógicos. Tem alguns analógicos que tem suporte digital, mas eu usei pouco.
Sim, e é muito legal que esse álbum, se você escutar ele com atenção, vira e mexe, você vai conseguir escutar essa senoide pura. Enfim, falei qualquer nota.
Mas é isso, tipo isso.
E aí o Dani foi arranjando a música, fazendo os acordes e tal, baseado nessa frequência. Isso foi bem legal, foi bem bacana.
Coisa curiosa, não é uma reclamação, viu? É que eu mandei esse som, quando a gente lançou, para algumas curadorias, para tentar entrar em algumas playlists, né? E todo mundo respondeu, desculpa, a sua frequência ela tá muito alta, ela tá muito elevada, né, no som e tudo. E eu falava, olha...
Mas isso, inclusive, foi discutido na pós-produção do álbum,
mas,
né?
Mas eu falei, mas isso aí é de fato intencional, porque tem toda uma ideia aí terapêutica nesse som, e de fato a onda, a senoidal aí do lá em 440, em 432, ele é mais proeminente, tudo aí, só que as pessoas entenderam muito bem, até que depois o pessoal da One, a RPM, acabou acreditando na ideia, e eles colocaram, aí eles que colocaram em algumas playlists e tal, e aí o som caminhou, alcançou mais pessoas, mas só que teve um ar do começo em que sempre esse era o motivo, ou seja, o que era realmente intencional e a gente entendia que faria um efeito bom era o que as pessoas não estavam procurando, pelo menos nos curadores que eu tive acesso até antes de falar com a One. Mas, de fato, essa onda, ela, se você estiver escutando, você vai perceber ela. E essa é a ideia.
Você não produziu só esse álbum, né, Dani? Você produziu já vários outros álbuns, alguns que a gente participou juntos, inclusive. E uma coisa muito legal, que nos seus processos de produção, quem não acompanha o Dani nas redes sociais, o arroba dele tá aí na descrição do nosso podcast, siga, porque toda vez que ele produz um álbum, ele fica postando a respeito do processo de produção, e geralmente é uma coisa bem legal de ver, porque ele se isola num canto. Você já foi pra Amazônia, né? Pra floresta.
Floresta. Gravei nas serras do Lajeado, que é aqui perto de onde eu moro, aqui no Tocantins. Já gravei também no Rio Grande do Sul, no meio das serras gaúchas lá. Gravei o último álbum na Finlândia.
Em lugares inóspitos da Finlândia.
Desde o quintal de casa até o outro lado, pra cima do Círculo Polar Ártico ali. Depois, semana que vem, eu já começo a produção, gravação de um álbum que vai ser numa cachoeira.
Ah, que
legal. Então, isso já vai ser...
Spoiler.
Então, eu vou retratar ali o que seria uma cachoeira... Para alguém, por exemplo, que não consegue... Pessoas que não enxergam. Para que elas possam, ao escutar, visualizar ali o que seria a minha ideia, a minha pintura sonora de uma cachoeira.
Maravilhoso, Dani. E, cara, quando você está compondo, assim, você pensa nessa perspectiva que você está, sei lá... Isso pode tocar uma pessoa, além do consumo por entretenimento, mas um lance... mais sinestésico, de cura, assim?
Com certeza. E eu não penso também que é só uma frequência que seria capaz de fazer isso. Até porque existem as séries harmônicas, a gente tem uma frequência mais proeminente. Então, um acorde, você tem, na verdade, muita coisa ali dentro. E apesar de existir essa padronização em 440 e muitas teorias a respeito disso e do 432 e outras frequências, eu parto de um pressuposto que a música em si, ela é algo eterno e muito poderoso e infinito. Então, eu acredito que não só a música que eu faço, mas... que o ser humano, por si só, ele é um ser infinito e único. E a sua interpretação musical de algo tem o poder de interagir na vida de outras pessoas de forma positiva. Pegando um gancho disso, uma coisa interessante que eu vi há um tempo, quando justamente estava trabalhando naquele álbum que a gente fez juntos, o do episódio de cura, era um vídeo que tinha um experimento médico da pessoa entrando ali no scanner, né? Enquanto escutava uma música em 440. E aí mostrava a imagem do cérebro em quais áreas ali se movimentavam, tinha maior atividade. E depois também mostrava a mesma pessoa, só que um som em 432. E mostrava outras áreas do cérebro totalmente ativas, apontando que diferentes frequências elétricas ali, sonoras, elas interagem elas chegam no cérebro de formas diferentes e estimulam locais diferentes. Então, tudo que eu gravo é em 432. Absolutamente todos os meus trabalhos. Acho que eu tenho quatro álbuns lançados e um EP. Todos estão em 432.
Quero agora ouvir todas as obras aí feitas pelo Daniel, passar por esse processo. Mas o que eu tenho, uma pergunta que eu tenho, Daniel, que eu acho muito massa, pô, agora você tem esse projeto novo, que você vai na cachoeira e tal. E é um caminho para um músico decidir ir, assim, muito único, assim. Como você foi? Eu conheço um pouco da tua história que o Betão já tinha contado, mas como você foi de um músico convencional, sei lá, eu não sei se você sempre não foi convencional, mas assim. E você desbravando esse lugar, cara, tem uma coisa aqui, deixa eu ir investigar um pouco mais desse poder da música nesse lugar. Como é que foi essa sua construção e desbravando esse lugar, assim? Se você pudesse compartilhar um pouco.
Sim, foi um caminho meio inusitado, né? Não foi um caminho nem intencional, ele aconteceu. Eu sempre, como músico, você faz diferentes tipos de som, toca com diferentes tipos de pessoas e grava, produz, então... Como um trabalho, né? Dei aula por muitos anos. Por mais de 10 anos eu dei aula também, paralelamente. Depois de um certo tempo, eu tinha uma vontade de produzir algo solo. E eu sempre me vinha essa ideia do som instrumental. Eu nem sabia que existia, por exemplo, ambient music, que é onde eu acho que eu tô classificado, o tipo de som que eu faço, né? Eu tinha essa ideia de fazer algo, um projeto solo, e eu perdi meus pais num acidente de carro, tanto meu pai quanto minha mãe, em 2013. E depois que isso aconteceu, eu pensei o seguinte, que eu queria fazer um álbum em homenagem a eles, a memória deles, do quanto foi bom conviver com eles enquanto a gente teve essa oportunidade, com um agradecimento, né? E isso me empurrou a um dia, depois de um certo tempo, quando eu já me sentia, digamos, bem pra isso, né? Quando não ia ser uma experiência, digamos, de tristeza, mas uma experiência de satisfação, de alegria, de saudade, claro, mas de muito mais agradecimento do que de um sofrimento. Eu queria fazer esse álbum pra eles. E eu tava ali já pra fazer, surgiu essa questão da Quera antes, e o álbum da Quera saiu antes, e eu falei, quer saber, vou fazer esse álbum em 432. Vou me isolar, vou pra um lugar, vou ficar ali uns 40 dias, e vou compor um álbum inteiro, produzir e gravar lá, entre Farroupilha e Garibaldi. E aí eu falei, poxa, eu tinha que fazer um também aqui, onde eu moro, né, no Tocantins. Aí resolvi fazer ali. Aí meu primo, que mora no Amazonas, falou, primo, por que você não vem aqui, vai pra floresta e grava? Aí eu falei, não, então beleza, então eu vou gravar mais um aqui, vou gravar outro aí, vou gravar quatro álbuns, cada um em ponto, e no último álbum eu quero ir pro lugar mais distante que eu puder ir na Terra, pra fazer esse álbum. Então, eu tinha esse desejo lá atrás e as coisas aconteceram dessa forma. Não foi algo premeditado. E desde sempre, mas desde muito pequeno, eu sempre acreditei que a música, ela tinha esse poder de cura, de interação, de melhorar a gente de alguma forma. E assim, eu levo a música hoje como uma máquina do tempo. Porque estar num lugar no tempo, no espaço-tempo, é aquilo que a gente percebe, a nossa sensação, né? Então, tem muitas coisas que nos fazem viajar no tempo. E dentre elas, a música tem um poder muito forte. Você conseguir escutar aquela música e você lembra, às vezes, de quando você era, sei lá, adolescente. Aí você sente um pouco do que você vivia no momento. Você consegue, você fecha o olho e você lembra de um cenário, de repente. Então você tem uma centelha de uma viagem no espaço-tempo. Você visualiza cenários, você visualiza um abraço, você vivencia um pouco daquilo que aquela música te remete. E às vezes ela te remete à esperança. Então ela está te levando para o futuro. E você já começa a pensar em algo que esteja à frente, no sentido bom disso, não de preocupação. Então, Pedro, não foi algo que eu sabia para onde eu estava indo. Foi algo, um desejo que eu tinha aqui dentro e, de repente, quando eu me deparei com isso, com essa, de uma forma técnica, né, que eu tinha só ideias, mas quando eu deparei que existia algum estudo científico a respeito disso, já existiam pessoas fazendo isso pelo mundo, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, eu fui nesse rumo aí e até hoje estou seguindo nesse caminho, nessa linha. É o que, de fato, me deixa muito satisfeito poder trazer essas ideias e dividir elas com as pessoas.
Massa demais, massa demais.
Muito bom. Valeu, Dani, pela sua participação, pela sua contribuição aqui. Acredito que as pessoas que ouviram esse episódio, além do ganho intelectual que elas tiveram com a sua apresentação aqui, com certeza vão ter um ganho de cura através dos seus álbuns. Sempre que eu ouço, eu fico muito feliz, principalmente aquele episódio de cura. Eu tenho a maior satisfação de falar que eu participei do processo de produção desse álbum, porque ele realmente é bem transformador, assim, na minha opinião. Obrigado, velho, por você ter topado estar conosco aqui.
Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Foi uma satisfação gigantesca. Muito obrigado mesmo.
Da hora.
Muito massa. Bom. Obrigado, Dani. Obrigado, Betão. Mais um PodClave concluído. Como dissemos, essa temática é uma temática que mexe muito com a gente. É uma temática que provocou praticamente o início desse nosso podcast. A gente fala de inovação, fala de tecnologia, mas quanto isso já está intrínseco e sempre foi a força motriz aí da história da música, da gente entender esse poder da música no nosso corpo, na nossa mente, e é um lugar infinito, é essa a sensação.
É isso, Pedro, sempre uma delícia gravar esse podcast com você, com vocês convidados todos que nós já chamamos até hoje. Muito obrigado você por nos acompanhar. Se você não conheceu o nosso podcast e curtiu esse conteúdo, eu te convido a ouvir nossos episódios anteriores. A gente tem muito conteúdo bacana aqui para você. Nos siga nas nossas redes sociais, @Humberto_Dantas, @PedroBontorim, @Clave_Music.
Nos vemos no próximo PodClave. Até lá.